Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos uma vez mais. Eu fiz um compasso de espera porque o partido requerente, como é sabido para esta audição, é o Partido Chega, que ainda não está representado. Fiz um compasso de espera para tentar que o Chega chegasse, mas como não chegou, vamos naturalmente avançar com os nossos trabalhos, porque também não podemos adiar mais. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, eu queria informar que, como sabem, a nossa ordem do dia sofreu alguma alteração, porquanto a senhora ex-diretora de Recursos Humanos da CP, não estará presente no dia de hoje. Abordaremos essa questão na reunião ordinária, não vamos perder tempo com ela aqui, deixaremos-la para a reunião ordinária, mas apenas dar uma justificação, que é por esse motivo que a nossa ordem do dia sofreu algumas alterações. Desse modo, vamos então iniciar a nossa reunião com a audição ao Sr. Ex-Diretor da EMF, Francisco Fortunato, a quem desde já cumprimento e dou as nossas boas-vindas a esta Comissão Parlamentar. Naturalmente que o seu contributo e a sua presença é muito importante para todos nós. E queria informar do seguinte: a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos para o Sr. Ex-Diretor da EMF poder fazer uma intervenção inicial. Seguir-se-á uma primeira ronda distribuída para cada um dos grupos parlamentares que queira usar da palavra no tempo correspondente e o que está plasmado na grelha. Se necessário for, a nossa grelha prevê, o nosso regimento prevê, uma segunda ronda onde caberão 2 minutos a cada grupo parlamentar que possa querer usar da palavra. Assim sendo, eu dou desde já a palavra ao Sr. Ex-Presidente da EMF, Francisco Fortunato, ex-Diretor da EMF, Francisco Fortunato, para que em 10 minutos possa fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado e bem-vindo uma vez mais.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria interromper, cumprimentar também o Sr. Francisco Fortunato. Era muito rápido, acerca da condução dos trabalhos, se era possível nós, na nossa intervenção, creio que temos 6 minutos, se era possível nós dividirmos na primeira ronda
Sim, sim,
e
sim.
permitirmos que o Sr. Francisco Fortunato possa logo responder e nós colocávamos a seguir outros 3 minutos.
Responder de imediato? Bom, essa
Não, isso
questão.
sim, se o senhor estiver de acordo,
Não,
obviamente
eu
eu
sei.
tenho lá qualquer.
Vamos lá ver, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Dividir o tempo por várias intervenções de vários senhores deputados é perfeitamente normal e habitual na nossa comissão. A questão que coloca já não é possível, a não ser que mereça o consenso de todos os grupos parlamentares, uma vez que não está prevista regimentalmente. Portanto, o que diz o regimento é que o senhor Francisco Fortunato responderá na mesma proporção de tempo no final de todas as intervenções. E, portanto, o que está a propor é uma alteração
Sr. Presidente, mas
à nossa prática e ao
que
nosso regimento.
cumpra integralmente o tempo distribuído e que não queremos, obviamente, ter mais qualquer benefício nessa matéria. Ou
Sim.
seja, eu ponho à consideração das senhoras e senhores deputados, se acham que pode ser pertinente ou não.
Muito bem, eu naturalmente ponho à consideração dos grupos parlamentares, mas essa é uma violação clara do nosso regimento e da nossa prática habitual. Conforme disse, nas audições na nossa comissão parlamentar, a entidade ouvida responde no fim de todas as intervenções dos grupos parlamentares, tendo para o efeito exatamente o mesmo tempo que é usado pelos grupos parlamentares. Não sei dizer qual é o tempo, porque não sei quais são os grupos parlamentares que vão usar da palavra, portanto, só no fim poderei chegar a essa conclusão. Portanto, eu pergunto, antes de iniciarmos a audição, se alguém se opõe a esta questão colocada pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, isto não é uma comissão de inquérito, deve-se manter o habitual, o convidado responde no fim a todas as perguntas, como é
Muito
óbvio.
bem, assim sendo, mantemos o regimento, não há nenhuma alteração nem nenhuma exceção à prática habitual. Senhor Ex-Diretor da EMF, faz favor, 10 minutos para uma intervenção inicial, o tempo contará ali no cronómetro que está à sua frente. Muito obrigado.
Começo por saudar o Sr. Presidente da Comissão e.
Senhor Ex-Diretor, peço desculpa, tenho mais um pedido de palavra, suponho que seja para que efeito, Senhor Deputado?
Sr. Presidente, ainda neste tema que estava a ser debatido,
Muito bem,
eu
peço
tinha
desculpa.
pedido, peço desculpa a interromper agora,
Eu
mas
não
eu tinha
vi.
pedido a palavra, o Sr. Presidente não viu.
Não vi, peço desculpa. Faz
Muito
favor,
bem.
Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, só para mostrar também a nossa discórdia em relação à forma como está distribuído o tempo e as intervenções. Não faz, na nossa opinião, sentido, isto é uma grelha de audiências, não de audições. As audições, tanto quanto eu sei, ou como tem sido prática nesta comissão, o convidado faz uma intervenção inicial, depois o grupo requerente faz a primeira intervenção de questões, que é respondida imediatamente pelo convidado e sucessivamente para os restantes grupos parlamentares. É assim que funcionam as audições. Este modelo que está aqui proposto é o modelo de audiências.
Senhor Deputado, esta temporânea, esta questão, vamos lá ver, esta questão já foi abordada aqui numa reunião ordinária ainda há relativamente pouco tempo. Como sabemos, esta ainda é uma grelha provisória, ainda não é uma grelha definitiva. E é uma grelha que decorre da legislatura anterior. E, portanto, não faz sentido estarmos neste momento em que estamos para iniciar uma audição, discutir grelhas de tempo sobre as quais não nos podemos debruçar porque não as podemos alterar. Já foi dito, ela decorre da legislatura anterior, é ainda provisória e da Conferência de Líderes certamente poderá resultar uma grelha de tempos diferente que poderá ser aplicada até à nossa Comissão, sendo que, naturalmente, isso é uma questão que tem que ser abordada noutro timing que não este. Portanto, senhoras e senhores deputados, e senhor deputado Filipe Melo, esta é a grelha de tempo que temos, e é a grelha de tempo que decorre da legislatura anterior. Portanto, não podemos agora estar a alterá-la, não temos condições para isso. Muito bem, assim sendo, vou dar a palavra ao senhor ex-diretor da EMF, Francisco Fortunato, mais uma vez recordo, 10 minutos para a intervenção inicial, o tempo conta no cronómetro que está à nossa frente.
De ter sido diretor de logística da EMF na altura da saída a seu pedido da então vice-presidente da CP e presidente da EMF, Cristina Dias, e conhecer os contornos nebulosos dessa saída. Saliento que em 2015, sendo dirigente sindical, denunciei o caso e o valor aproximado da indemnização, os citados 80 mil euros, que as responsabilidades e defesas sindicais me impunham. Enquanto cidadão, fiquei e continuo incomodado pelo tratamento diferenciado que se deu a estes dois casos, sobretudo nos órgãos de comunicação social, cujos contornos, parecendo algo semelhantes, são, em minha opinião, bem mais graves no caso Cristina Dias. No caso TAP, estamos perante a saída forçada de uma administradora, o que obrigava sempre ao pagamento de uma indemnização. No caso CP, estamos perante a saída voluntária de uma administradora, o que não obrigava ao pagamento de qualquer tipo de indemnização. Cristina Dias e o Governo dizem que não há qualquer semelhança com o caso TAP, porque a indemnização paga, no seu caso, era suportada por um normativo existente na CP, que o previa nas restrições por mútuo acordo. Ora, tal normativo de 2011, por força das medidas restritivas que o Governo de Passos Coelho tinha implementado em nome dos acordos com a Troika, estava suspenso, aplicando-se apenas em casos muito especiais. Os casos especiais eram essencialmente os relacionados com trabalhadores de idade superior a 55 anos, com incapacidade física impeditivas de exercer a sua atividade profissional e que não tinham, por esse motivo, funções atribuídas, como eram os casos, essencialmente, maquinistas e operadores de venda e controlo. Também se aplicava a outros trabalhadores cujos postos de trabalho tinham sido extintos e não reuniam condições mínimas de reconversão profissional. Fora deste âmbito, não havia saídas voluntárias passíveis de indemnização. Ao contrário do que o Governo afirma, no caso da ex-administradora da CP, Cristina Dias, agora Secretária de Estado da Mobilidade, a indemnização recebida, resultado de uma restrição por mútuo acordo, não se enquadrava nos normativos então existentes. Os normativos, por força das medidas de austeridade do Governo de então, aplicavam-se apenas a casos muito especiais. a saída de Cristina Dias não era de molde a ser considerado pela empresa como um caso muito especial. A mesma não tinha sequer idade mínima, mais de 55 anos, não tinha, felizmente, qualquer incapacidade física definitiva para o exercício da atividade profissional, não tinha o seu lugar de trabalho extinto e, mesmo que assim fosse, não seria, obviamente, considerada como incapaz de toda e qualquer reconversão profissional. Por fim, a autorização para o início do processo de rescisão passava sempre pelo parecer da hierarquia direta. Sendo Cristina Dias administradora, não haveria qualquer parecer da hierarquia. Terá sido Cristina Dias administradora a dar parecer positivo à saída de Cristina Dias ao quadro da empresa e a enviar para a Direção de Recursos Humanos o processo para que esta o apresentasse à administração? Por outro lado, o que ganhava a ACP com a saída de um alto quadro com a dimensão da administradora Cristina Dias? A ACP não precisava dos conhecimentos desse alto quadro? Considerava-o sedentário, supérfluo? Se não ganhava nada com a sua saída, pelo contrário, como justifica então pagar voluntariamente uma indemnização de 80 mil euros? Cumprimento das normas? Nenhuma norma foi cumprida. Disse o ex-presidente da CP, Manuel Queiroz, em declarações ao Correio da Manhã, que desconhecia a ida da sua vice-presidente para a AMT, Alta Autoridade, e que, caso o soubesse, não teria aprovado a indemnização. Se as normas tivessem sido cumpridas, o ex-presidente não teria agora esse dilema. Estranha ainda tal declaração, porque a ida de Cristina Dias para a AMT não passava de um segredo de polichinelo. Pode concluir-se que a CP quis pagar 80 mil euros pela saída da sua administradora, a pedido desta, a fim de ir para outro lugar de administração. Lugar mais bem remunerado, numa altura em que os restantes trabalhadores tinham os seus salários reduzidos. Se quisessem sair, teriam de o fazer sem qualquer tipo de indemnização e obrigados ao cumprimento da lei, como aconteceu com diversos quadros superiores da EMF que saíram para o estrangeiro. A indemnização paga pela CP foi, em minha opinião, um ato de má gestão, lesivo do interesse público, feito à total revelia dos normativos existentes e da política de austeridade então imposta pelo Governo à generalidade dos trabalhadores das empresas públicas. Penso que se pode concluir que a senhora Secretária de Estado da Mobilidade, quando era vice-presidente da CP e presidente da EMF, ao negociar e aceitar a indemnização de 80 mil euros para a sua saída, não aplicou a si as mesmas regras coletivas então em vigor que eram aplicadas aos outros trabalhadores. Estou à vossa disposição para as perguntas que considerarem necessárias. Os factos são cristalinos e contam-se em muito pouco tempo.
Muito obrigado. Vamos dar agora, então, início à ronda pelos respectivos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do Chega como partido requerente. Queria ser mais claro no tempo que o Sr. Francisco Fortunato tem para responder aos grupos parlamentares, que é exatamente o mesmo que cada grupo parlamentar tem para lhe colocar as questões. E responde imediatamente a seguir a cada intervenção dos grupos parlamentares na primeira ronda. Na segunda ronda, se houver, responde no fim de todas as intervenções dos grupos parlamentares, tendo o mesmo tempo que todos os grupos parlamentares usarem, portanto, o somatório dos grupos parlamentares. Assim sendo, segundo a nossa grelha, 5 minutos para o grupo parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, posso, antes da intervenção, fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Com certeza, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, nós pedimos à Comissão, que penso que os serviços técnicos com a competência e rapidez habitual que nos acostumaram já terão enviado esse mesmo pedido, que seria muito útil para esta audição, nomeadamente os nomes que constam da lista de saídas da CP naquele período. Eu ainda não recebi no nosso grupo parlamentar essa informação, não sei se outros grupos parlamentares já terão acesso ao mesmo. Eu pareceu-me ter visto aqui na sala essa listagem. Quero acreditar que não terá sido por via da Comissão, mas também deixo ao Sr. Presidente a possibilidade de resposta sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, eu nem preciso de perguntar aos serviços da Comissão Parlamentar a resposta que tenho que dar a essa questão. E a resposta que eu tenho que dar é aquela que é óbvia, porque confio e confiamos todos inteiramente nos serviços da Comissão Parlamentar. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que todos os documentos que deram entrada na Comissão Parlamentar, nos serviços da Comissão Parlamentar, foram, por igual, distribuídos a todas as senhoras e todos os senhores deputados. Tudo aquilo que não deu entrada não pode ter sido distribuído. Muito obrigado. Senhor deputado José Carlos Barbosa, para que efeito?
Sr. Presidente, a questão é...
Para que efeito, Sr. Deputado? Pela condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, a pergunta é similar e a pergunta que faço, uma vez que o Chega, nem o PS, nem o Bloco de Esquerda receberam qualquer tipo de documentação, eu gostava de saber, até porque vi um deputado com um conjunto de listas, perguntar como é que o PSD teve acesso, uma vez que a informação é confidencial da CP. Se a CP enviou diretamente para os deputados do PSD e se esqueceu de enviar para os deputados dos outros partidos, porque aí o combate fica desigual.
Bom, naturalmente, Sr. Deputado, eu não posso responder a essa questão. Eu volto a referir que não preciso perguntar aos serviços da Comissão o que é que sucedeu. E o que sucedeu é que todos os documentos que deram entrada foram, por igual, distribuídos. Os que não deram entrada não podem ter sido distribuídos. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Para o mesmo assunto, Sr. Presidente. Para que...
Sobre a condução dos trabalhos, portanto.
Exatamente. Para que não fique dúvidas, e o Sr. Presidente... referiu desta forma, nunca o Grupo Parlamentar do Chega o fez e dificilmente o fará pôr em causa os serviços técnicos desta Comissão. Até porque eu comecei por referir o profissionalismo e rapidez dos mesmos serviços. Realmente achei estranho que essa listagem já cá estivesse. Agora, se foi obtida de outra forma... naturalmente que já não compete ao Sr. Presidente pronunciar-se sobre isso, como é óbvio. E está esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, senhores deputados, eu penso que devemos dar continuidade à audição que está a decorrer. Eu não posso responder por esta matéria, não? Sr. Deputado Gonçalo Lages, para que efeito?
Sr. Presidente, para que efeito? Eu tentava, de alguma forma, esclarecer e, se calhar, pode ajudar...
Pela condução dos trabalhos.
Pode ajudar a esclarecer as senhoras e senhores deputados para que estejam todos tranquilos, apesar de ter que dizer, eu não tenho que justificar, nem nenhuma senhora ou senhor deputado tem que justificar que documento tem. Mas há algo que eu posso garantir e que vos dou a certeza, que todos os documentos que nós temos e do trabalho que fizemos são públicos, senhor Presidente, e, portanto, como tal, não sequer conseguimos entender qual é a pertinência destas questões colocadas na introdução sobre documentos que os senhores, neste caso o senhor deputado em concreto, nem sequer sabe quais são. Mas há uma coisa que eu vos garanto. Todos os documentos que nós temos são públicos. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, senhor deputado Gonçalo Lages. Vamos então dar continuidade à nossa audição com o tempo destinado ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do senhor deputado Filipe Melo. 5 minutos, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento e agradeço ter vindo a esta comissão o Sr. Francisco Fortunato, que respondeu afirmativamente, ao contrário, e isto que fique registado, a anterior diretora de Recursos Humanos, doutora Marta Miranda Pereira, recusou-se a vir a esta comissão prestar os devidos esclarecimentos. Por duas vezes nós pedimos e por duas vezes foi negada a presença. Indo diretamente às questões que eu tinha para colocar ao Sr. Francisco Fortunato. Eu ouvi toda a sua intervenção inicial e queria só pedir ao Sr. Francisco Fortunato que me confirmasse se eu terei percebido bem o que o Sr. disse a respeito deste processo. A saída foi a seu pedido, da senhora Secretária de Estado. A saída foi a seu pedido. Saída voluntária que não tinha lugar a qualquer compensação. A saída com indemnização teria a ver para casos de postos de trabalho extintos, que não era o caso. Ter mais de 55 anos e capacidades físicas impeditivas de continuar na função, que também não é o caso. Não havia saídas voluntárias com direito à indemnização. Ou seja, na segunda frase que o senhor proferiu, disse que foi uma saída voluntária. Ou seja, se podemos deduzir daqui que esta saída foi voluntária, logo não tinha que receber qualquer compensação e que recebeu. E mais, que não se enquadrava no regime proposto pela administração para estas saídas. Presumo ter dito também que foi um ato de má gestão, lesivo, e estou a utilizar as palavras do Sr. Francisco Fortunato, lesivo do interesse público. E o que eu lhe pergunto é, neste caso e com base na sua afirmação, quem lesou o interesse público terá sido o engenheiro Manuel Queiró, enquanto presidente do Conselho de Administração à data, e a senhora secretária de Estado da Mobilidade, que terá negociado os termos dessa indemnização. Esta é a questão objetiva que eu lhe coloco perante a sua afirmação que houve um ato lesivo do interesse público. E pergunto-lhe se, com base na sua afirmação, são estas as duas personalidades que eu citei, engenheiro Manuel Queiró e a senhora secretária de Estado da Mobilidade. Isto porque disse o antigo presidente da CP que a doutora Cristina Pinto Dias tenha dito que iria integrar a equipa da AMT. Isto foi dito pelo próprio. Negou ter conhecimento que a saída se reportava para a ida para outra entidade. De qualquer das formas, o que eu queria perguntar de forma clara e objetiva ao Sr. Francisco Fortunato. Uma vez que o engenheiro Manuel Queiró afirma desconhecer isto, houve ou não uma tentativa de ser ressarcida com uma indemnização indevida por parte da senhora doutora Cristina Pinto Dias, secretária de Estado da Mobilidade, ou se houve efetivamente dolo, má-fé, tentativa de obtenção de valor ilícito, tentativa de lesar de forma deliberada o Estado e o interesse público e, perante isto, se as regras para a saída com direito à indemnização foram ou não cumpridas. Em caso afirmativo, pedia ao Sr. Francisco Fortunato que nos desse a sua posição objetiva, depois da clareza da sua intervenção inicial, a sua posição objetiva em relação a esta parte final e, primeiro, se corrobora as citações que eu fiz, que o senhor proferiu logo no início. Se concorda que há...
Senhor Deputado, para terminar, por favor.
Para terminar, Sr. Presidente, que há um efetivo dolo, má-fé e intenção de lesar o interesse público. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Fortunato tem os mesmos 5 minutos para responder ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor.
Sr. Deputado, eu fui completamente transparente na minha intervenção e aquilo que se pode concluir é o seguinte. Para se poder sair com uma indemnização, tem que estar perante um conjunto de regras para que essa indemnização seja paga. E as indemnizações e estas situações de saídas nas empresas públicas que motivavam indemnização através de restrições por mútuo acordo, tinham sempre por trás algo que o suportava. E normalmente era, e sobretudo no caso da CP, o facto da CP ser uma empresa que tinha uma média hectárea muito grande, tinha situações de trabalhadores que, pelos motivos que eu aqui disse, não tinham atividade nenhuma, iam todos os dias e estavam sentados no local de trabalho e, portanto, tinha também lugares de trabalho extintos, sobretudo por inovações tecnológicas, e era para esses trabalhadores que eram negociadas restrições, aliás, por valores que primeiramente tinham que ser autorizados pelas próprias finanças, não é? Porque todos os anos a empresa tinha que ter a autorização para um valor a pagar de indemnizações. Quer dizer, se não houvessem regras seletivas, então toda a gente podia sair, não é? Portanto, como isso não é possível, toda a gente dava-lhe na cabeça, agora vou sair, eu quero receber a indemnização. Não pode ser. Há, portanto, regras seletivas que eu disse quais são. Estão aqui no documento, estão gravadas. A senhora Secretária de Estado da Mobilidade não estava em nenhuma destas regras. E sabia-se, eu sabia, na EMF toda a gente o sabia, ao nível de quadros superiores, que a senhora Presidente ia para a AMT. Uma vez eu fui, a EMF era na Amadora, e há uma vez que eu fui, há dois ou três dias seguintes, fui à Calçada do Duque, onde fica o Conselho de Administração da CP, e há uma trabalhadora que tinha conhecimento desta situação, que me chamou de parte e que me contou que tinha havido isso. Era evidente que, a partir daí, eu comuniquei, dentro das minhas possibilidades, que isto tinha acontecido. E todos nós ficámos espantados como é que alguém que era administradora, ainda relativamente jovem, não é? Com 49 anos, podia ter saído de uma empresa para ir para a AMT com um salário bem mais elevado e levar uma indemnização da CP. Quer dizer, a única coisa que eu pergunto é porquê é que isto é, como é que isto foi possível, não é? Como é que isto foi possível? É evidente que quem deu a indemnização foi o Conselho de Administração, de onde a atual Secretária de Estado da Mobilidade fazia parte. Havia ainda mais uma outra administradora, que eu não me lembro agora o nome dela. Portanto, são estes três que decidiram, portanto, aprovar este processo. A forma como é que ele foi aprovado e tal, isso a CP deve dar a conhecer a ata, e dando a conhecer a ata, toda a gente fica a saber como é que foi, como é que eles aprovaram. Agora, que isto não correspondeu a nenhuma regra existente, não correspondeu a nenhuma regra existente. Todas as saídas que houve do setor, e eu falo aqui na CP e também falo na IMEF, porque a senhora Secretária de Estado de Mobilidade era vice-presidente numa e presidente noutra, foram de situações especiais e que tinham a ver com aquilo que eu disse na minha intervenção. Para mim.
Muito obrigado.
Não.
Senhor Francisco Fortunato, vamos passar ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado José Carlos Barbosa, 6 minutos, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhor Fortunato. Senhores Deputados, eu vou ter um bocado de cuidado com as palavras, porque a empresa não é culpada, nem os seus trabalhadores, dos erros dos seus gestores. E claramente que aqui percebe-se que há um erro ou até um abuso de poder da vice-presidente à altura. E eu diria que aqui só temos dois caminhos. Ou a senhora secretária de Estado considera que agiu eticamente, explicando todo o processo aqui no Parlamento e detalhando todos os documentos que são necessários, que nós não tivemos acesso, ou a senhora secretária de Estado demite-se por falta de condições morais e éticas para exercer o cargo. A história é fácil de contar. A senhora secretária de Estado era então vice-presidente da CP, e é convidada pelo Sérgio Monteiro, que tutelava a CP, para ir para a AMT. Os deputados ficam sem saber se o convite do Sérgio Monteiro também tinha um bónus de saída, não é? Porque, para aquilo que recebe, a senhora secretária de Estado é convidada para ir para um cargo que recebe 2 a 3 vezes mais que o salário que oferia na CP, e ainda recebe um bónus de saída de 80 mil euros da CP. Como sabem, basta procurar os documentos da CP, por exemplo, os públicos da CP. Se nós formos ler o relatório de contas de 2011, há uma frase simples: rescindir por mútuo acordo os efetivos em excesso nas estruturas. Estudo em curso. Aquilo que nós temos de perceber, aquilo que os deputados precisam perceber, onde é que está o estudo. E nesse estudo em curso tinha de constar o nome da senhora vice-presidente, como é óbvio. Ora, se a senhora vice-presidente era diretora da empresa, era altamente competente para ser nomeada vice-presidente, ou seja, ela era diretora de primeiro nível da CP, era altamente competente para ser vice-presidente, porque acredito que o senhor secretário só nomeasse a senhora diretora por ela ser altamente competente. E ela era excedentária? Estava neste documento em estudo, até porque este documento é assinado por ela. Aqui, eu posso mostrar, senhores deputados, podem ver. Considerava-se ela excedentária? Depois há a questão do normativo. A pergunta que se faz é quem aprova o normativo. Ou seja, há um normativo para rescisões, que define as regras para a rescisão dos trabalhadores, e quem é que aprova o normativo? O Conselho de Administração. E a senhora vice-presidente usufrui do normativo aprovado por ela que rescinde para a rescisão? Isto fica tudo em dúbio. Depois há outra pergunta, e há várias perguntas que podemos fazer ao senhor Fortunato. Qual era a idade média prevista de saída? E quem conhece estes casos sabe que eram pessoas sedentárias. A senhora, aliás, é engraçado que depois deste plano de recuperação da CP, o país ter de novo uma secretária de Estado, que a palavra de ordem era fechar, era suspender a oferta de serviços, fechar oficinas, e agora voltou para tutelar a área. Isso torna-se até engraçado. E sabendo dos trabalhadores que a senhora está de saída da CP com 80 mil euros de indemnização. E eu pergunto se o senhor Fortunato conhece alguém que tenha saído por mútuo acordo, e aliás, as rescisões por mútuo acordo não têm espaço em indemnização, porque senão todos os altos quadros da CP saíam e a CP ficava completamente inoperacional. Depois, eu pergunto-lhe se sabe quem é que aprova os normativos da rescisão de contrato e se tem acesso a esse normativo que nos possa enviar. Depois, como é que funciona o procedimento de mútuo acordo? Um operário, ou um eletricista, ou um mecânico, ou um maquinista quer ir embora, a quem é que ele tem de pedir? Como é que funciona hierarquicamente? Porque a hierarquia da senhora vice-presidente seria o presidente. E o presidente também não sabia do que é que estava a passar. E depois pergunto-lhe se conhece quadros. O governo diz que entre 2011, aliás, o ministro Leitão Amaro mentiu deliberadamente a dizer que saíram 400 pessoas entre 2011 e 2015 nas mesmas condições. As pessoas que saíram, tal como diz aqui o documento, é que eram pessoas excedentárias na estrutura. E a senhora não era excedentária. Eu pergunto-lhe se conhece alguns trabalhadores, quadros superiores, altamente qualificados, na mesma condições que a senhora vice-presidente, que tenham saído da empresa. E depois, por último, a saída da empresa é no dia anterior à entrada na AMT, para aquilo que se percebe e para aquilo que conseguimos ver nos jornais. Eu pergunto-lhe se a senhora secretária de Estado afirma solenemente que rescindiu como quadro superior, sem nunca dizer nas entrelinhas que um quadro superior em topo de carreira tem um salário similar a um vice-presidente, por isso a indemnização é o que é, uma indemnização de um valor alto, né? É um bónus, é quase um totoloto de 80 mil euros, para depois, a seguir, estar durante 8 ou 9 anos a receber cerca de 12 mil euros na AMT. Eu pergunto-lhe se sabe quando é que foi a reunião, porque o senhor era diretor, possivelmente tinha acesso ou frequentava as reuniões do Conselho de Administração ou tinha acesso às datas das reuniões do Conselho de Administração. Eu pergunto-lhe quando é que foi a reunião do Conselho de Administração, quem estava na reunião e quem decidiu a indemnização à senhora secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Fortunato tem 6 minutos para responder, apesar do Sr. Deputado José Carlos Barbosa não ter esgotado o tempo todo que tinha disponível. O senhor tem 6 minutos, se deles necessitar, para responder às questões colocadas. Faz favor.
Sr. Deputado José Carlos Barbosa, quem aprova os normativos é o Conselho de Administração. E os processos de saída da empresa são processos de saída comuns a qualquer empresa. A pessoa que quer sair fala, em primeiro lugar, com o seu responsável hierárquico, portanto, e diz, apresenta lá a situação, e o responsável hierárquico faz logo uma primeira seleção, a dizer, nem penses nisso, ou sim senhor, ou não, e depois envia o processo para a direção de recursos humanos, se considerar que deve enviar, porque senão pode ficar logo por ali. A direção de recursos humanos, perante as normas, dá o seguimento desse mesmo processo, trabalho, e apresenta-o depois à administração para decisão. É este o processo normal. É por isso que eu disse na minha intervenção que, no caso concreto da senhora administradora Cristina Dias, a hierarquia dela seria o presidente, não é? Portanto, o que não deixa de ser uma coisa interessante, que é a vice-presidente pedir ao seu presidente que se queria ir embora, mas para o seu presidente autorizar, e autorizar com uma indenização, quer dizer, porque não há, as coisas são tão cristalinas nisto, que, quer dizer, podemos estar todos aqui a fazer jogos de palavras, mas a questão é esta, quer dizer, a vice-presidente não tem hierarquia. Se quer ir embora, apresenta a quem? Apresenta ao presidente, e o presidente depois envia aquilo para a Direção de Recursos Humanos, para que a Direção de Recursos Humanos lhe mande o processo, para que eles depois aprovem o processo. Não sei se estará ou não estará, se esteve ou não esteve presente a doutora Cristina Dias, mas isso pouco interessa, porque isso a CP pode o dizer, manda a ata, quer dizer, peça, a CP envia a ata para aqui e pronto. Aliás, eu também percebo que é muito difícil, será muito extraordinariamente difícil, a diretora de Recursos Humanos da altura vir falar com os senhores. Seria extraordinariamente difícil, porque não há nenhuma intervenção da Direção de Recursos Humanos no processo. Quer dizer, tão somente isso. Quer dizer, as coisas são o que são. Nenhum de nós aqui... Peço perdão pela expressão, mas nós aqui é burro para estarmos aqui a fingir que existem situações. Não, a situação é esta. Quer dizer, a senhora Secretária de Estado da Mobilidade foi convidada para ir para a AMT. Como não podia ficar na CP, não podia ter associação à CP para ir para a AMT, enfim, encontrou aqui uma forma de ter um pé de meia. Houve outros trabalhadores, quadros superiores, o Manuel António lá, olha, de Guifões, que depois regressou e veio a fazer um excelente trabalho. O responsável dos bojis do entroncamento, que não me lembro o nome dele, que também saiu e que esse nunca regressou. E há mais um outro lá do norte que também se foi embora e que também não regressou. Portanto, os quadros saíam e como eram quadros altamente qualificados, foram para o estrangeiro e saíram e não tinham garantias, e obviamente saíram sem ter a garantia que podiam regressar à CP. Quer dizer, uma pessoa quando sai. Quer dizer, não se pode pensar que uma pessoa sai e, porque não tem possibilidade de regressar de onde sai, que isso lhe dá a possibilidade, de receber uma indenização porque não pode regressar. Quer dizer, isto é uma empresa pública, digamos, mas, quer dizer, isto, agora, alguém alguma vez pode pensar nisto?
Quer dizer, as coisas são... Não sei se o deputado se respondi, mas eu não gosto... Quer dizer, não estou aqui propriamente para estar a fingir que não percebo o que é que se passou. O que se passou foi aquilo que eu disse, tão simples como isso.
Muito obrigado, Sr. Francisco Fortunato. Vamos passar ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do PSD, que tem 6 minutos, que serão usados pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando mais uma vez todas as senhoras e senhores deputados, em especial o nosso convidado, o Sr. Francisco Fortunato. Efetivamente, eu começo agora pela própria parte final da intervenção do Sr. Francisco Fortunato, que referiu exatamente que sabe bem o que se passou, mas nós, para sabermos bem o que se passou, só há uma forma de sabermos. É colocarmos as perguntas necessárias, é termos os esclarecimentos e os documentos que sustentem as nossas afirmações. E quando nós fazemos afirmações graves, afirmações que são atentatórias do bom nome de uma pessoa, afirmações que são, sobretudo, atentatórias, inclusivamente, de uma pessoa que se tem dedicado ao serviço público, e aqui eu concordo com o Partido Socialista, que referiu ser uma senhora altamente competente, eu estou totalmente de acordo, nós temos que ter, sobretudo, nas nossas declarações, um fundamento e uma razão muito válida para podermos fazer este tipo de afirmações. E, como tal, Sr. Presidente, não deixa de ser até caricato que ainda... Creio eu, cá 2 dias, um conjunto de deputados do Partido Social Democrata fizeram perguntas ao Governo e o mais caricata, que até foi o Sr. Deputado Filipe Melo, que fez seguir essas perguntas para o Governo, porque eu até desconhecia como é que funcionava o fluxo e até tive a oportunidade de agradecer ao Sr. Deputado Filipe Melo a diligência que fez, porque foi muito célere nessa diligência e eu até lhe agradeci. E nessa diligência que fez... Teve resultados, e houve resultados, houve respostas a perguntas, e há factos concretos. E por isso é que eu fico buquiaberto, Sr. Presidente, com as afirmações que foram aqui feitas, que são afirmações que são atentatórias do bom nome, e que são muito graves, porque nestas situações, como eu disse, se nós não sabemos muito bem o que estamos a dizer e se não temos o fundamento do que dizemos, estamos a incorrer, obviamente, em denegrir, e em menosprezar e em, sobretudo numa pessoa que está ao serviço público, a não dignificar precisamente essas funções. E nós, como deputadas e como deputados, também devemos ter o cuidado de dignificarmos as nossas funções. E, portanto, Sr. Presidente, vamos aos factos concretos. Pergunta que o Sr. Francisco Fortunato já teve a possibilidade de dar a sua opinião e de responder, e por isso eu não lhe faço a pergunta, vou diretamente à resposta. A pergunta é: em que ano teve início o programa de rescisões por mútuo acordo, rescisões amigáveis, e por quantos anos decorreu? Estranhíssimo. O programa começou em 2010 com o Partido Socialista. Bom, mas é possível que a senhora doutora Cristina Dias aderiu a um programa, como foi dito, feito à medida, feito propositadamente para ela, quando foi criada em 2010? Impossível. Segunda questão. O programa foi feito apenas para pessoal da oficina, para administrativos, para pessoas com dificuldades e impedimentos de realizar as suas tarefas, como eu escrevi aqui, para pessoas que seriam sedentárias. Bom, vamos buscar os números. Sr. Presidente, 430 pessoas que saíram da empresa ao abrigo deste programa. Mas depois podemos ir mais ao detalhe. 2010. Estranho. Técnico licenciado. Indemnização, 110 mil euros. Idade, 44 anos. Mas isto é possível, senhoras e senhores deputados? Estamos a falar da doutora Cristina Dias? Estamos mesmo? Estamos mais. 2011. Governo ainda do Partido Socialista. Técnico licenciado. 29 anos. Mas sai um técnico licenciado com 29 anos? O futuro da empresa? O que representava um quadro de futuro numa empresa com uma idade tão nova? Técnico licenciado. Formado. Sai com 29 anos. Muito estranho. 2012, mais umas quantas rescisões. 2013, mais outras tantas rescisões. Vamos a mais. 2013, técnico licenciado, 31 anos. 2013, técnico licenciado, 56 anos. Bom, eu vou continuar, eu não vos vou estar aqui a amassar. Eu peço que ponham algum silêncio para conseguir ouvir, porque eu estou a falar de factos. Eu não estou a falar de mais nada que não sejam factos, Sr. Presidente. Chegamos ao final... só partes são bons, são ótimos, mas quando deputado, me interrompem eu não consigo deputado, seguir o raciocínio.
Não nos vamos interromper uns aos outros para que cada um possa fazer a sua intervenção.
Mas depois vamos chegar precisamente no ano que nós estamos aqui a falar, 2015. Pasme-se. Técnico licenciado, 51 anos, indemnização, 93 mil euros. Isto é estranhíssimo, Sr. Presidente. Vamos então, em vez de vos estar a amassar com estes temas todos, vamos resumir o que é que estamos a falar. O tal programa que foi feito em exclusivo para a doutora Cristina Dias teve 52 técnicos superiores que saíram. 52 técnicos superiores que, como eu vos disse, das mais variadas idades, das mais variadas categorias profissionais e um programa que atravessou três governos, Sr. Presidente. O programa, como eu disse, começou em 2009 e atravessou três governos. Vamos então passar para outros programas. Que valores anuais é que estes programas envolveram? Dotação orçamental e respectiva execução. Vamos então a esta questão da dotação e da respectiva execução. E aqui, Sr. Presidente, mais uma vez, nas respostas que nós recebemos, percebemos que nestes programas as respostas estão precisamente numa dotação muito inferior ao que foi aplicado. Nós aqui podíamos questionar e estar a dizer quais é que seriam as dotações, mas eu vou-vos dar nota, já estou aqui a perder um bocadinho com os dados, mas consigo-vos dar essa nota precisamente no tema que diz respeito à dotação para os anos de 2014 e para 2015, que são cerca de três vezes mais dos valores que estavam na dotação. Mas vamos passar então para a segunda pergunta, Sr. Presidente, para a terceira pergunta. Relativamente à categoria específica técnico superior, quantos foram abrangidos pelos programas de rescisões amigáveis? Bom, já percebemos aqui que foram 52, mas há um outro dado aqui que seria mais importante.
Sr. Deputado, e para terminar?
Para terminar, Sr. Presidente, há aqui uma questão que foi levantada e que é importante que fique dirimida, porque já percebemos que este programa foi dirigido para todos os trabalhadores, para todas as idades e para todas as categorias. Mas quando nós dizemos que já havia ou que não havia, na verdade, conhecimento que a doutora Cristina Dias seria ir e seguir para a Autoridade dos Transportes, há aqui um problema também de datas e nós temos que ir aos factos. O Sr. Francisco Fortunato tem que saber o dia e tem que saber os dias das decisões. E se for ver isso, para além de não se ter perguntado às 430 pessoas que saíram para onde foram, se criaram uma empresa, se foram prestar serviço à própria CP, nós vamos chegar à conta, Sr. Presidente, só para lhe dizer duas notas muito importantes. A primeira, no dia 16/7, a doutora Cristina Dias esteve na Assembleia da República, aqui sentada, precisamente a prestar todos os esclarecimentos necessários para exercer a função. E o vencimento que veio a ser aplicado nesta autoridade só foi deliberado 3 meses depois de estar em funções, em outubro.
Muito obrigado,
portanto,
Sr.
tudo o que foi dito, Sr. Presidente, resumindo, é mentira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, está-me a pedir a palavra. Para que efeito?
Para um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente.
Será uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos?
Interpelação e mesmo um ponto de ordem, porque...
Ponto de ordem não existe, é uma interpelação à mesa. Muito bem.
Essa figura.
É isso.
Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa estar até a interromper antes do nosso convidado dar a resposta, porque nós temos interesse em ouvir o que o nosso convidado tem para dizer. Mas há uma coisa que nós não podemos deixar passar em claro, e até porque o Sr. Deputado Gonçalo Lage citou o meu nome, e para que fique bem vincado neste processo, o que eu fiz foi um despacho, enquanto vice-secretário da mesa da Assembleia, nada compatível com a função que desempenho nesta comissão, que os serviços da Assembleia já me tinham solicitado por e-mail que desse o despacho ao serviço, porque esta semana compete-me a mim fazê-lo, duas perguntas e requerimentos, e naturalmente, porque também me foi pedido pelos seus deputados, o primeiro secretário da mesa, o deputado Jorge Paulo Oliveira, para fazer o favor de despachar o serviço, independentemente do que tivesse sido o serviço foi despachado, porque assim tem de ser e a função me obriga. Não se tratou aqui de algum favorecimento especial por ser o partido A, B ou C, porque foram despachados ao mesmo tempo requerimentos do Bloco de Esquerda,
muito
do PS
bem.
E por aí fora. Isto é a primeira questão, Sr. Presidente. Segunda,
para abreviar as
não, para abreviar mesa, muito,
tem que
muito
ser
rápido,
concretas e objetivas.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, e isto também, eu acho que o Sr. Presidente, na condução dos trabalhos, que o faz de forma exímia, deve ter isto em consideração. Não é pelo facto de um assassino que matou 3 pessoas merecer condenação e um que só matou uma dizer que é inocente porque o outro matou mais. Sr. Presidente, este tipo de analogias aqui e a forma ostensiva como se dirigiu ao nosso convidado, que, ao contrário da antiga diretora de Recursos Humanos, acedeu a vir aqui a dar os devidos esclarecimentos como convidado, que isto não é uma comissão de inquérito, como convidado, merece um tratamento condigno por parte da comissão. Merece um tom de voz mais moderado, porque é nosso convidado. E segundo e terceiro ponto, se o grupo parlamentar do PSD tem alguma coisa a apontar, e bem, à má gestão que houve na CP nos anos em que o PS foi governo, que o faça em sede própria. Não pode atirar a bola para o outro lado quando se está a debater um caso em concreto como este, e que eu saiba, um membro de 3, do Conselho de Administração da CP, não é excedentário aos 49 anos.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, pediu uma palavra para que efeito?
Sr. Presidente, apenas para confirmar que, obviamente...
Mas é para uma interpelação à mesa?
Sim,
sobre a
por favor,
do
Sr. Presidente. Para confirmar, obviamente, que o Sr. Deputado Filipe Melo o que fez foi tudo o que estava a pedido e ao alcance dele não foi feito nenhum, obviamente, nenhum pedido de favor. O que eu estava a dizer e que quis referir, Sr. Presidente, é que a informação é pública, está disponível e nós nunca devemos temer o poder da informação, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, para que efeito?
Era...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos
Sr.
trabalhos.
Presidente, era só para dizer ao Sr. Deputado Gonçalo Leix que quando me acusar de mentiroso a mim ou outro deputado tem de o concretizar. E acho que... se o Sr. Deputado voltar a acusar-me mentiroso vai ter de fundamentar, senão eu vou ter de o acusar de aldrabão. Pronto, e a coisa
Bom,
fica diferente.
Senhores deputados, não vamos...
É porque isto já, está, visto,
senhor,
já está visto que não há... Sr. Presidente, deixe-me só
vamos...
dizer...
Não,
desculpe lá.
Continuar este diálogo.
Não, eu sei, mas já está visto que não há linhas vermelhas e quando não há linhas vermelhas, não há linhas vermelhas para ninguém.
Bom, só dizer mas só, tem de haver dizer, linhas vermelhas.
Dizer só uma coisa para que fique registado em ata, que acho um pouco curioso que a resposta aos deputados do PSD, bem a poucas horas antes desta audição, com um conjunto de informação em que os deputados realmente é pública, mas não tiveram acesso, porque isto foi publicado... Foi publicado há horas atrás. Não, desculpe lá, isto foi publicado há horas atrás, com muita informação interna da empresa, muito bem, vocês fizeram uma pergunta, mas claramente que isto é encomendado na hora anterior, umas horas anteriores à audição, o que diz muito sobre esta audição. E depois também só para concretizar, e porque me acusou aqui de mentiroso, eu queria que ele concretizasse, deputado, porque... Se isto é mentira, aquilo que eu li, isso é mentira que existia um estudo em curso. Isso é mentira. Isso é verdade ou não que a senhora secretária de Estado tinha lá, o seu nome constava na lista. É porque estas pessoas que ele disse com 40, 30 anos podiam constar na lista, porque possivelmente eram excedentários, porque olha, imaginemos que o chefe de tração de uma linha que foi suspenso os comboios, tinha 40 anos e que não tinha lugar noutro local, tinha de rescindir, porque a operação ali acabou. Agora, isto, o que eles têm de dizer e o que o PS tem de dizer é onde é que está o estudo. O estudo com o nome da secretária de Estado que era excedente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar continuidade à nossa audiência. Sr. Francisco Fortunato tem 6 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Sr. Deputado, vamos ouvir o nosso convidado. Sr. Francisco Fortunato, faz favor, 6 minutos.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, eu comungo da mesma indignação que o Sr. Deputado demonstrou quando da sua intervenção sobre algumas indemnizações que citou, se elas tiverem sido também da mesma forma da indenização da doutora Cristina Dias. Se foram obtidos da mesma maneira, obviamente eu também fico profundamente indignado com isso. Como não disse quais são os casos, e também, mas se forem iguais, eu fico indignado. Porque se forem iguais, não estão dentro de nenhuma norma das normas então existentes. Pronto. E a questão que aqui se coloca não é os 400 que saíram, ou os 300, ou os 70, fosse qual fosse o número. O que está aqui é se a doutora Cristina Dias saiu dentro do normativo existente. E eu já lhe expliquei que não saiu. Com uma nuance, é que eu estava lá e conheço os factos, coisa que o Sr. Deputado não conhece. Pronto. E, portanto, ao conhecer os factos, eu sei o que é que aconteceu. O Sr. Deputado não sabe. O Sr. Deputado não sabe, mas eu sei. Primeira questão. Segunda questão. Uma pessoa com 49 anos, que é administradora, que não tem nenhuma questão especial que motive a sua saída, não pode sair com uma indenização. Quer dizer, e não vale a pena sair daqui. Tudo o resto... E então, por se ter 18 anos de carreira, pode sair com indenização. Então, eu também posso dizer que os outros que tiveram... Sr. Deputado, quando alguém sai de uma empresa, deixa de ter vínculo à empresa, portanto, e assume o ter saído. E ainda por cima, se sai de uma empresa e vai para um outro lugar público, quer dizer, sai com uma indenização pública para ir ter um outro, para um outro lugar público. Portanto, a questão, mas não vale a pena andarmos aqui em redor, a questão é esta. A doutora Cristina Dias não estava dentro dos normativos para receber qualquer tipo de indenização. As pessoas que citou, se estavam dentro dos normativos para receber a indenização, receberam aquilo a que tinham direito. Se não estavam, e se lhe causa indignação, a mim também me causaria, porque não podemos ter dois pesos e duas medidas. O Sr. Deputado não pode estar indignado por alguém que sai com uma indenização e depois não estar indignado por outra pessoa que sai com a mesma indenização e não cumpre os normativos. A doutora Cristina Dias, Sr. Deputado, eu não sei se lhe posso fazer uma pergunta. Pronto. Sr. Deputado, diga-me lá, então... Como é que considera que a doutora Cristina Dias teve direito à indenização? Dentro dos normativos existentes, onde é que ela se encaixava para ter direito aos 80 mil euros? Não diga.
Sr. Presidente, eu estou a ser... Calma. Estou a ser interpelado diretamente.
Não sei se posso fazer.
O Sr. Francisco Fortunato pode fazer as perguntas que entender. Normalmente são perguntas retóricas, mas se assim não for entendido... Sim, o grupo parlamentar questionado, se assim entender, terá a segunda ronda para poder responder. Não há aqui um diálogo nem perguntas aos senhores deputados. Mas pode fazer, serão respondidas, se assim for entendido, na segunda ronda. Faz favor, pode continuar.
Portanto, eu aqui respondi-lhe, quer dizer, o senhor deputado trouxe uma lista para dizer que face a esta lista... A senhora Secretária de Estado da Mobilidade teve direito à indenização. O que eu lhe digo é que a senhora Secretária de Estado não estava no quadro dos normativos existentes. Portanto, não estava. Sou deputado, não estava. Desculpe lá. Sou deputado, não estava. A senhora não tinha incapacidade, a senhora não tinha o posto de trabalho, a senhora não tinha 55 anos, a senhora não tinha rigorosamente nada. A única coisa que a senhora tinha... A única coisa que a senhora tinha...
Senhores deputados, nós temos um convidado, que queremos ouvir, e para que o convidado seja ouvido é preciso criar condições na sala. Portanto, eu pedia, um à parte é perfeitamente legítimo, um à parte faz parte da praxe parlamentar, agora o diálogo cruzado entre senhoras e senhores deputados é que não pode ser, que não deixamos o senhor Francisco Fortunato desenvolver o seu raciocínio. Peço desculpa, faz favor de continuar.
Além do mais, há aqui uma outra questão que está a ser esquecida, que é, a partir de, sensivelmente, 2012, todas estas saídas com restrições amigáveis ficaram ainda mais restringidas dentro das medidas que o Governo, da altura, tomou. Que eram só casos especiais. Nós não podemos estar e eu acho que é um exercício que não se pode aceitar, de vir aqui com 2010. Em 2010 não haviam essas restrições no sentido... Hã? Não, o mesmo programa é a partir de 2011, que já com esta administração. Em 2010, é com o Presidente Benoliel. Eu, sou deputado, 2010 é com o Presidente Benoliel. É com o Presidente Benoliel ainda, e depois em 2011 já é depois com a nova versão, onde já está a doutora Cristina Dias. E há uma redução, depois nos anos seguintes das saídas. E há uma redução dos anos seguintes das saídas porque também os valores que eram atribuídos para que se pudesse sair da empresa estavam mais reduzidos. É por essa a situação. É por isso que eu digo que há uma restrição, até porque havia menos valor, menos dinheiro, digamos assim, para as reformas. Mas, de qualquer maneira, isto é lateral, porque o que é essencial é o seguinte: a doutora Cristina Dias sai da empresa recebendo uma imunização e não tinha nenhuma das situações obrigada a ter para poder receber a imunização. É tão somente isso. Eu estava lá, conheço o caso e sei como é que foi e até sei pormenores, mas não me compete a mim estar aqui a dizê-los.
Muito obrigado, Sr. Francisco Fortunato. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tem para o efeito 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Francisco Fortunato pela sua disponibilidade para estar aqui hoje. A questão parece-me mais ou menos clara. Estamos a falar da atual Secretária de Estado, Cristina Dias, que recebeu uma indenização numa altura em que, obviamente, não era excedentária até pela posição que ocupava. Portanto, acho que isto é mais ou menos, podemos... Ela pode ter sido indicada como sendo excedentária, mas na prática não poderia ser considerada. Não foi uma saída voluntária, portanto, não estamos a falar da extinção do seu posto de trabalho. Acho, independentemente daquilo que consideremos, ninguém acha que isso é uma possibilidade real de ter havido uma extinção do posto de trabalho. Mais ainda, acho que estamos aqui todos convictos de que a doutora Cristina Dias não teria saído se não tivesse já um cargo garantido. Ou seja, essa saída não teria acontecido se esse cargo não estivesse já garantido. Acho que também podemos concordar todos que as circunstâncias são essas, que isso nunca poderia ter acontecido. Portanto, aquilo, pelos factos e pelas circunstâncias que nos são informados, o que aconteceu foi que a doutora Cristina Dias teve uma proposta para um outro cargo público e usou um artifício, que não vou falar da legalidade desse artifício ou não, para poder receber uma indenização na altura da saída. Esses parecem-me os factos, dados pelas circunstâncias de que não era excedentária, o posto de trabalho não foi extinto e já havia um cargo garantido. Não vou colocar em causa, obviamente, o profissionalismo da senhora Secretária de Estado. Acho que também é consensual, pelo menos aqui, de que, de facto, é uma boa profissional e já tem um longo percurso na função pública, em cargos públicos, onde foi sempre considerada. Mas, efetivamente, há uma questão ética aqui de alguém que, saindo voluntariamente para um cargo onde até foi ganhar mais, saiu com uma indemnização. Aquilo que me choca particularmente nestes casos é que nós só ficamos a conhecer estes casos quando essas pessoas vão ocupar um cargo qualquer no governo. Nós só soubemos do caso, se Alexandra Reis nunca tivesse sido nomeada para secretário de Estado, nós nunca teríamos sabido desse caso. Se agora a doutora Cristina Dias não tivesse sido nomeada para secretária de Estado, também nunca teríamos sabido desta questão. E a minha grande dúvida é quantos mais destes casos de gestores públicos que recebem indenizações na altura em que decidem voluntariamente sair existirão por toda a administração pública, por todas as empresas públicas. E então a minha questão ao Dr. Francisco Fortunato tem um pouco a ver com isso, que é quantos mais casos destes é que tomou conhecimento? Ou seja, pessoas que tinham um cargo já prometido ou assumido noutro lugar e que saíram com uma indemnização, precisamente de um cargo público, se tem mais conhecimento destes casos. E uma segunda pergunta que também me parece importante, o Dr. Francisco Fortunato disse aqui que conhece muito bem o caso, que estava lá quando isto aconteceu, que sabe muito bem o que aconteceu. A minha questão é, isto só agora é que se soube, porque é que não veio antes falar sobre esta questão e não esperou que a Secretária de Estado fosse nomeada para falar sobre isto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Fortunato, os mesmos 4 minutos, faz favor.
Sr. Deputado, penso que resumiu bem a questão e em relação às perguntas que me fez, devo-lhe dizer, está perante a pessoa que denunciou o caso em 2015. E o caso foi publicado, salvo erro, em 2 jornais, um no Público, sob informações minhas e com o jornalista do Público. Aliás, pessoas com quem eu não me dou, mas que, na altura, devido à situação que eu considerei que era indigna, porque é o caso, digamos, a palavra é minha, eu denunciei isso. Mas até tive o cuidado, na altura, numa reunião no Partido Socialista, portanto, antes das eleições, de ter também falado sobre esta situação. E, portanto, fiz aquilo que podia fazer dentro das condições que tinha. Como também houve também algumas saídas, ou tentativas de saída depois, um pouco mais tarde, de pessoas que também tentaram sair com indemnizações até, num caso, até superiores, e que eu próprio também denunciei, e consegui evitar que essas pessoas saíssem com essas indemnizações. Portanto, do que me toca a mim, enquanto cidadão, fiz aquilo que tinha que fazer e é por isso que aqui estou. Porque eu considero isto indigno, seja na situação da Sra. Secretária de Estado, seja de outras pessoas quaisquer. Agora, há, obviamente, algo que é mais grave no caso da Sra. Secretária de Estado, é que sabendo isto, o ter aceito o lugar de Secretária de Estado, expõe publicamente a senhora. Pronto. E, porque se não tivesse aceito e se tivesse continuado na AMT, provavelmente esta situação não vinha de novo ao de cima. Porque a situação é conhecida, aliás, salvo erro, até foi logo a SIC, no mesmo dia que fez uma peça. Portanto, eu fui questionado por muitos órgãos de comunicação social, quando isto tornou a sair, para dar a minha opinião. Pronto. E, portanto, isto é o lugar público que a pessoa se expõe quando vem para funções governativas, não é? Agora, eu fiz o que tinha a fazer, denunciei o caso, porque o conhecia e porque o conheço. É que também, em poucas palavras, o consigo definir, sem me deixar, obviamente, dispersar por listas cujo único objetivo é tentar confundir, nada mais. Acabei.
Muito obrigado, Sr. Francisco Fortunato. Senhores deputados, não tenho mais nenhum grupo parlamentar inscrito e também não tenho inscrições para a segunda ronda, agora tenho. Não sei se há mais inscrições para a segunda ronda. Tenho. Então, não. Tenho 3 inscrições para a segunda ronda. Senhor Francisco Fortunato, relembro então. A segunda ronda prevê 2 minutos a cada grupo parlamentar e o senhor Francisco Fortunato responde no final de todas as intervenções. Ou seja, eu tenho 3 grupos parlamentares, cabem 2 minutos a cada um, são 6 minutos. O senhor terá 6 minutos para responder a todos os grupos parlamentares no fim da última intervenção. Okay. Muito bem. Assim sendo, começa o grupo parlamentar do PS. Senhor deputado José Carlos Barbosa, 2 minutos, como disse, faz favor.
Sr. Presidente, o PSD disse aqui que as rescisões, e muito bem, começaram em 2010, mas não podemos esquecer o facto que a Cristina Dias era administradora em 2010 e ela decidia sobre essas decisões. Isso é factual. Depois, há outra questão. No meio destas listas, desta confusão de listas, como é óbvio, as listas têm a idade, têm o valor de indemnização e também não têm o motivo da indemnização. E é normal que tenha existido aqui um conjunto muito diminutivo, porque se vocês olharem para as idades das pessoas que saíram das listas, vão perceber que a maior parte das pessoas tem acima de 55 anos. Há aqui um conjunto de pessoas que saíram abaixo de 50, mas era preciso perceber porque é que essas pessoas saíram. E depois há aqui uma mentira na resposta, do Sr. Ministro, que é mentira. Diz que a informação é de acordo com a informação da CP, mas de qualquer forma diz, o programa estava aberto a todos os trabalhadores e a todas as idades e a todas as categorias profissionais. Isso é mentira, mentira. É mentira, porque este relatório de contas diz que havia um estudo e nós estamos a ter acesso a esse estudo e o ministro não divulga o estudo. Isso é mentira. Depois, porque nós sabemos hoje, e o Sr. Fortunato disse aqui, nós sabemos hoje, que houve um conjunto de trabalhadores que foram enganados porque saíram da empresa recebendo zero. Recebendo zero, porque se foram embora para outras empresas receberam zero. Isso é factual, por isso... Mais uma mentira. Mais uma mentira. E depois há outra coisa que fica aqui na dúvida e que é preciso esclarecer. Foram dados vários Excel, várias listas, mas porquê é que o Sr. Ministro não enviou o normativo? Porquê é que os deputados não podem ter acesso ao normativo? Que definia os parâmetros para a saída. Depois há outra coisa que também não se percebe aqui. Porquê é que não foi partilhada connosco? O estudo das pessoas sedentárias. E tem de constar o nome da senhora Vice-Presidente. Desculpa, mas tem de contar o nome da senhora Vice-Presidente. Eu pergunto ao senhor Fortunato se teve acesso à lista de pessoas sedentárias de acordo com este estudo em vigor.
Muito obrigado, senhor Deputado. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, julgo ser o senhor Deputado Bruno Ventura. Senhor Deputado, 2 minutos também. Faz favor.
Boa tarde a todos. Agradecer a presença do nosso convidado. Eu começava pelas declarações do nosso convidado, que tornou público, o nosso convidado afirmou aqui que ficou muito indignado com algumas indemnizações de 2010. Noto que essa indignação só se tornou pública para a comunicação social quando se tratou da atual Secretária de Estado. Mas vamos às indignações públicas. Diz assim, não tenho dúvida nenhuma que houve um favorecimento da CP na indemnização. As decisões estavam suspensas e ela não se enquadrava no programa de rescisões. Continua. Ao contrário do que o Governo afirma, os quadros superiores que saíram nas mesmas condições de Cristina Dias não receberam qualquer indemnização. Isto são palavras suas, tornadas públicas, que contribuem para pôr em causa a dignidade de uma pessoa que ocupa funções públicas. Vamos então ver a adesão à realidade destas palavras. Portanto, a primeira verdade, o programa não era para técnicos licenciados. No ano de 2010, que este não conta, como não era o mau governo da Troika, que já percebi, referenciou 3 vezes, este ano já não conta. Deixa-me dar-lhe nota disso. Das 17 saídas técnicos licenciados, 10, vou voltar a repetir, 10 saíram com indemnização acima de 100 mil euros. Se havia um bónus de 80 mil euros, imagine o que será para estas pessoas. Mas deixe-lhe mais alguns dados. Já vamos à idade. O senhor convidado diz também que devido ao péssimo governo da Troika foram abrandadas as rescisões. Deixa-me dar-lhe nota. Olha, em 2010 saíram 93 pessoas. 2010. Deixa-me dar-lhe nota. Em 2015 saíram cerca de 50 pessoas. Em 2013 saíram 101. Em 2014 saíram 40, em 2011, 110. Ouça, era tudo sedentário. Mas em todos os anos havia técnicos licenciados. Era tudo sedentário, mas em todos os anos havia técnicos licenciados. Mas deixe-me dar-lhe mais um número.
Senhor Deputado, e para terminar...
Só mais um número. Está a ver?
O senhor Deputado Bruno Ventura quer mesmo terminar, mas temos que criar condições para que o possa fazer.
Pronto, eu gostava de terminar. só mais um dado. Do total de trabalhadores que saíram, 12%, ou seja, 51 trabalhadores saíram com a indemnização superior a 70 mil euros. Portanto, que não estava nas regras.
Oh, Sr. Deputado, mas para terminar, por favor.
Para terminar, a minha pergunta é o seguinte: depois destes factos, que desmentem todas as suas declarações públicas, o senhor está disposto a retratar-se publicamente ou não em nome do bom nome de uma pessoa...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, penso ser o Sr. Deputado Filipe Melo. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Srs.
Deputados, Sr. Deputado Gonçalo Lages, Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós temos um convidado em sala, estamos aqui a ouvi-lo, portanto temos que criar condições para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com a sua permissão, eu pediria, em nome da Comissão, desculpa ao Sr. Francisco Fortunato pelo que acabou de ouvir, porque, volto a dizer, é indigno alguém prestar-se a vir a esta Comissão, dar os devidos esclarecimentos, e quando disse reiteradamente que não retirou uma vírgula do que disse, porque cumpriu um dever social de denunciar um ato lesivo à República, ser confrontado com este tipo de afirmações só nos merece um pedido formal de desculpa desta Comissão. Senhor Francisco Fortunato, disse que houve um favorecimento da CP na indemnização. A questão é, quando fala em CP, fala em quem representa a CP, logo o Conselho de Administração. Confirma, então, que a senhora Secretária de Estado da Mobilidade fazia parte dessa mesma administração, era um dos 3 administradores que, obrigatoriamente, teria de assinar essa mesma indemnização. Ou seja, se confirma que ela própria assinou uma indemnização para si própria, sabendo que já ia ocupar outra função noutro organismo público. Essa é a primeira questão. Segunda questão, e que não é questão, é uma constatação. O Sr. Fortunato disse esta expressão que eu registei. O que a senhora quis foi ter um pé de meia. Pronto. E conseguiu ali. Outra questão muito simples. Porquê, na sua opinião, porquê que o Grupo Parlamentar do Chega pediu há bastante tempo a ata da CP que prova este processo de rescisão e ainda não o recebemos? E, na sua opinião, porquê que nós pedimos a presença nesta comissão por 2 vezes no espaço de uma semana da antiga diretora de Recursos Humanos da CP, doutora Marta Miranda Pereira, e a mesma recusou-se a vir a esta comissão e remeteu-nos para esta ata da CP? Curioso que essa ata ainda não chegou cá, ainda não está na nossa posse. Isto é, na nossa opinião, grave. E como quem não deve, não teme,
Sr. Deputado, para terminar.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Volto a dizer o que disse há instantes. Os seus deputados do PSD não podem vir aqui acusar outras questões indemnizatórias. Os seus deputados do PSD, quanto muito, peçam... Sr. Presidente, eu quero mesmo concluir,
Filipe,
mas...
O Sr. Deputado tem toda a razão. Está... O Sr. Deputado José Carlos Barbosa, Sr. Deputado Gonçalo Lage, é a terceira vez que vos peço para respeitarem os oradores. Assim não pode ser. Compreendam. Não são à parte, são diálogos. E compreendam quem está a falar. Ter à sua frente diálogo cruzado não é possível desenvolver o seu raciocínio e fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para concluir. Não me parece lógico que se desculpe um possível erro com erros dos outros. E se o Grupo Parlamentar do PSD tem estas suspeitas de cerca de 400 indemnizações mal concedidas, então peça uma comissão de inquérito à gestão da CP nessa data, que nós votaremos favoravelmente. E vamos descobrir todos os casos por aí fora que foram pagos com o dinheiro do Estado, que foram pagos com o dinheiro dos contribuintes e que isto, de uma vez por todas, tem que acabar na nossa sociedade. Isto é intolerante.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mesmo para concluir, Sr. Presidente.
Sr. Deputado,
não podemos desculpar um erro com os outros erros. Faça-se essa abrangência de investigação, mas neste caso em concreto,
muito obrigado,
apure-se Sr. sem subterfúgios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Fortunato tem 6 minutos, também com alguma tolerância que dei a todos, até pelas interrupções. 6 minutos para responder às questões colocadas com alguma tolerância da minha parte e das senhoras e dos senhores deputados. Faz favor.
Que seja muito claro, eu não retiro uma vírgula a nada do que aqui disse. Não retiro uma vírgula, mantenho. E se há alguma coisa que me podem acusar é que eu poderia dizer mais, mas não digo. Poderá ficar, se isto for para uma comissão de inquérito, poderá ficar para essa comissão de inquérito. Não vale a pena... quer dizer, nós não viemos aqui discutir listas, nós não viemos aqui discutir indemnizações de A, de B, de C ou de D. Nós viemos aqui para uma questão em concreto, se a ex-presidente da EMF e vice-presidente da CP, quando saiu da empresa, se saiu com o direito à indemnização que recebeu. Eu demonstrei que perante as condições que eram necessárias para que alguém pudesse fazer a rescisão com direito à indemnização, a doutora Cristina Dias não estava nelas. E acho curioso que se queira dar a entender que a doutora Cristina Dias, técnica superior, podia ser considerada sedentária, podia ser considerada incapaz, podia ser considerada isto. Porque eu não faço esse insulto à doutora Cristina Dias. Eu considero a doutora Cristina Dias como uma excelente quadro, como uma pessoa extremamente competente, como uma pessoa que foi minha presidente, com quem eu lidava na EMF. Eu, portanto, não lhe faço essa injustiça. Ela é uma excelente quadro. E mais, por ser uma excelente quadro, é que eu não percebo e não compreendo como é que a CP lhe vai pagar uma indemnização, que até parece que então a CP não a queria. Então, se uma pessoa que é convidada para ir para a MT não é uma pessoa competente, é óbvio que é uma pessoa competente. Então, essa pessoa que é para ir para a MT era considerada sedentária na empresa onde estava? Era considerada como incapaz? Era não, com o lugar extinto? Quer dizer, senhores deputados, isto é inimaginável. Eu nunca pensei vir ouvir essa questão. Portanto, eu faço a justiça à senhora Secretária de Estado da Mobilidade de lhe reconhecer os seus conhecimentos em termos técnicos. Não lhe faço justiça, porque não lhe posso fazer justiça, de ela, saindo da CP, aonde trabalhou durante 19 anos, e para ir para a MT, ela considerasse que tinha direito a uma indemnização, dizendo que se podia incluir nos normativos existentes para as pessoas que rescindiam. Portanto, a doutora Cristina Dias não estava aí. E, portanto, não tinha direito a essa indemnização. É esta a minha opinião. É esta perante factos. E é esta perante pessoas. Se calhar melhor que todos os outros deputados. Para já, eu conheço-a. Segundo, eu trabalhei com ela. E conheço as normas. Trabalhei com ela também na CP. E, portanto, conheço as normas. Portanto, neste caso em concreto, considero que a doutora Cristina Dias recebeu...
Sr. Francisco Fortunato, é a quarta vez que peço aos senhores deputados para não entrar neste diálogo. Eu volto a dizer, um à parte é perfeitamente legítimo. Diálogo cruzado não é legítimo porque incomoda e interrompe quem nos está a expor.
Até me obriga a aumentar a voz para poder fazer ouvir.
É a quarta vez, eu sugiro, nós a seguir vamos ter reunião ordinária, é relativamente rápida. O diálogo pode continuar lá fora, ou pode continuar depois da nossa audição. Agora, este comportamento não é possível para quem está, obviamente, a desenvolver o seu raciocínio. Sr. Deputado, para que efeito? É para uma interpelação à mesa pela condição de trabalho?
Exatamente, Sr. Presidente. E peço desculpa interromper assim. Sr. Presidente, eu não sei se os restantes grupos parlamentares estarão ou não interessados em ouvir o que diz o Sr. Francisco Fortunato. Nós estamos.
apesar das declarações que preferiu serem incómodas, nós acreditamos que sim, mas nós estamos interessados em ouvir.
Muito bem.
E apelo novamente ao Sr. Presidente para tentar manter a urbanidade durante o tempo de resposta do nosso convidado.
Eu estou a tentar, Sr. Deputado.
E agradeço-lhe por isso, porque realmente, volto a dizer, é uma falta até de consideração para quem veio aqui livremente prestar esclarecimentos.
Muito bem. Então, por respeito ao nosso convidado, vamos continuar a ouvi-lo com atenção e de forma ordeira. Sr. Francisco Fortunato, faz favor.
Por outro lado, eu também fico um pouco surpreendido. Porque é que não há os documentos que a CP já devia ter tornado disponível, que é a famosa ata. Quer dizer, é a famosa ata. Quer dizer, porque é que não está aqui a ata? Porque eu acho que, considero que deve haver formas de receberem a ata, não é? E os senhores vão ficar surpreendidos com... Vão ficar surpreendidos. Recebam a ata, porque a ata esclarece tudo. A ata ou peçam a ata, que surpreende tudo. Porque não, peçam a ata. Porque eu admito que a anterior diretora de Recursos Humanos, que estava em funções na altura, não queira vir aqui. Quer dizer, eu percebo o que é que a senhora viria aqui. Quer dizer, quando dizem que, quer dizer, quando dizem que a coisa transitou da Direção de Recursos Humanos, na ata pode-se depois perceber se ela transitou ou não transitou da Direção de Recursos Humanos. Eu acho que a Direção de Recursos Humanos aparece aqui como a justificar algo que só pode ser justificado se a ata não aparece. Se a ata não aparecer, se a ata não está aqui. Porque com a ata aqui, as coisas ficavam esclarecidas. E ficava tudo esclarecido. E tenho a absoluta certeza que quando os senhores deputados virem o processo e virem a ata, percebem que tudo o que eu disse aqui era verdade. Porque eu tenho uma vantagem sobre todos os senhores que estão aqui. Eu conheço os factos, estava lá. E, portanto, estou perfeitamente à vontade. Estou perfeitamente à vontade. Estou perfeitamente à vontade. Porque os conheço, porque sei. E por muito que me custe dizer, é realmente um pé de meia.
Muito obrigado, Sr. Francisco Fortunato. Senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado Filipe Melo, faz favor, para que efeito é que é?
Interpelação
à mesa pela condução dos trabalhos, faz
exatamente.
Favor.
Sr. Presidente, só para dar nota, porque parece-me importante que o nosso convidado saiba do procedimento que foi adotado, o Grupo Parlamentar do Chega enviou, no passado dia 3 de maio, o pedido da ata à CP, bem como outros documentos, e até o momento ainda não o recebemos. Admitimos que possa haver um atraso nos correios da CP para cá, mas foi pedido no dia 3 de maio, só para informação do Sr. Fortunato, que, a pedido do Grupo Parlamentar do Chega, no dia 3 de maio, esta ata, bem como a listagem de todos os elementos que saíram, ao que parece o PSD tem, nós não temos, de todos os elementos que saíram, também não nos chegou. Só para dar esta nota, agradeço, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, terminamos então esta audição. Vamos ter já de seguida... Sr. Deputado Gonçalves, aqui feito, para interpelação à mesa, pela condução dos trabalhos. Faz favor.
É, Sr. Presidente.
Senhores Deputados, para terminarmos. Senhores Deputados, para terminarmos. Senhores Deputados.
Senhor Presidente.
Senhores Deputados. Sr. Deputado Gonçalves, desde logo os deputados à sua direita, eu agradecia que fizessem silêncio. Sr. Deputado Filipe Melo, vamos ouvir para terminarmos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A informação está acessível a todos. Foi colocada, como eu disse, com a própria participação do Sr. Deputado Filipe Melo, que fez, não fez mais do que obviamente o seu dever, mas que efetivamente a resposta nos chegou a tempo ainda da reunião, e bem. E, portanto, Sr. Presidente, apenas para referir que nós nunca devemos ter medo de informação e devemos ter sempre fundados em factos e não em insinuações. E isto para o Chega custa muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, não vamos continuar com este diálogo. Para que efeito é que é?
Defesa da honra, Sr. Presidente.
Ó, Sr. Deputado.
Não, é, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas eu voltei a ser
excessivo.
Citado.
Dou-lhe a palavra, mas já excessivo. Mas, olha,
obrigado.
Telegraficamente, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu voltei a ser citado pelo mesmo ponto e Eu não admito isto. Eu fiz questão de esclarecer que o pedido do PSD, que eu nem sabia de que documentos eram, eu li requerimento do PSD, não vi a listagem de documentos pedida, só que como são documentos pedidos, é nosso dever dar o despacho, e eu dei esse despacho enquanto vice-secretário da mesa da Assembleia da República. Portanto, eu não admito que o Sr. Deputado Gonçalo Lage, ou seja quem for, ponha em causa o meu trabalho. Uma coisa é o meu trabalho enquanto vice-secretário da Assembleia da República, outra coisa é enquanto coordenador do grupo parlamentar nesta comissão.
Muito obrigado,
ponto,
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, vou concluir, peço desculpa. Isto é o primeiro ponto que eu quero deixar bem vincado. Segundo ponto, dizer que custa ao grupo parlamentar do Chega. Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas há aqui uma clara interferência que nós não podemos deixar passar em claro. Nós pedimos à CP os documentos no dia 3 de maio. Não chegaram cá. O PSD faz ontem, ao fim do dia, um requerimento ao Governo. E os documentos, ao que parece, chegaram hoje, antes da Comissão. Portanto, há aqui uma clara intromissão do poder político na CP. Há um desrespeito claro por esta Casa que nós não podemos tolerar, por parte da CP e por parte do PSD. Agradeço que não voltem a dizer que incomoda ou chega. O que incomoda ou chega é verdadeiramente esta falta de transparência,
deputado,
esta falta de clareza e é isto que continua a manchar a credibilidade das instituições
deputado, claro.
E a imagem dos políticos na opinião pública. Sr. Presidente, não tolero e que fique
registado. Sr. Deputado, ficou claro. Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage, para que efeito é que é?
É precisamente na sequência da defesa da honra do Sr. Deputado, também quer fazer uma defesa da honra, Sr. Presidente.
Bom, então vamos terminar com esta defesa da honra, que me parece excessiva, mas dei a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, também tem que dar assim, telegraficamente.
É apenas muito rápido para dizer que eu não coloquei exatamente as palavras que o Sr. Deputado Filipe Melo disse, até fiz o contrário, até agradeci a diligência que foi feita e referir, porque é preciso, nesta questão documental, nós sermos precisos e sabermos do que estamos a lidar. O requerimento que foi feito e entregue pelos deputados do PSD não foi ontem, foi anteontem e foi precisamente esse requerimento que também chegou às mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos aqui as intervenções. Eu vou solicitar aos serviços da Comissão que os documentos que foram solicitados à CP possam ser novamente solicitados, por uma questão de relembrar ao Sr. Deputado. Não, encerramos a discussão. Eu pedia, só fosse feita uma insistência à CP para enviar os documentos que foram solicitados, uma vez que ainda não o foram, são documentos que naturalmente devem ser públicos e, portanto, não há nada aqui que não seja obviamente legítimo e tratando-se de uma solicitação do Parlamento e da Comissão de Economia. Sr. Deputado, vamos terminar.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, vamos terminar.
É sobre esse ponto.
Oh, Sr. Deputado, mas já terminámos a audição. Para que efeito é que é?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Para que efeitos?
Para solicitar um adicional à CP.
Pela condução dos trabalhos.
Exatamente.
Sim, muito bem.
Sr. Presidente, se for possível, e agradecendo já a colaboração dos serviços técnicos, perguntar, quando for reforçado esse pedido que nós fizemos no dia 3, perguntar à CP porque é que não fez chegar esse documento a pedido da Assembleia da República e, ao que parece, fez chegar ao Governo
ontem. Ó Sr. Deputado, peço desculpa, eu tenho que interromper.
Parece-me importante saber disso.
Ó Sr. Deputado, peço desculpa. Essa intervenção volta a ser extemporânea. Sr. Deputado, os serviços da Comissão não fazem nem podem fazer esse tipo de perguntas. Os serviços da Comissão pedem os documentos na legítima sequência daquilo que aqui é deliberado. As perguntas cabem-nos a nós, enquanto deputados. Os serviços da Comissão não podem fazer perguntas à CP. Os senhores deputados, sim, podem, naturalmente. Sr. Deputado, já terminámos. Mas não há mais nada a acrescentar. O que é que pode acrescentar, Sr. Deputado? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Uma vez que vamos pedir os documentos à CP, as atas, eu gostaria...
Vamos reforçar, já pedimos.
Podemos acrescentar o estudo em curso, de acordo com o estudo sobre a lista de sedentários.
Sr. Deputado, eu peço desculpa. Eu pedi aos serviços da Comissão que reforçassem o pedido dos documentos que foram solicitados. Novos documentos têm que ser pedidos de forma formal, como devem ser. Portanto, é um reforço dos documentos, um reforço do pedido dos documentos que foram solicitados. Novos documentos podem e devem ser solicitados, se os grupos parlamentares assim o entenderem, mas de outra forma que não esta. Muito bem, terminamos a nossa audição. Senhores e senhores deputados, vamos já de seguida ter a nossa reunião ordinária. Queria, naturalmente, em nome de todos nós, agradecer ao Sr. Francisco Fortunato os esclarecimentos que nos trouxe e agradecer-lhe muito também a sua disponibilidade para vir aqui, porque obviamente foi importante e vem como convidado e voluntariamente. Muito obrigado.